Hoje vamos ver a disciplina de gestão pública municipal em nível de especialização, a disciplina processos administrativos, material desenvolvido e escrito pelo professor Ricardo Rodrigues Silveira de Mendonça. O professor trata inicialmente da questão processos e define como sendo uma forma pelo qual reúne um conjunto de atividades que cria, trabalha, desenvolve, transforma insumos em produtos ou em serviços, observando naturalmente que isso necessita de uma qualidade necessária para atender a demanda do cliente. Trata ainda da questão do processo como uma questão bastante natural, de ser vista como uma condição interfuncional, dividido em três pontos principais. A interfuncionalidade de um processo atinge clientes, entre os quais estão incluídos todos aqueles que encontram-se voltado para a oferta de bens e serviços. A segunda parte, que envolve um processo, aspectos administrativos, embora nem sempre visíveis, ele envolve planejamento, estrutura, agentes, artefatos de modo geral, para atingir o objetivo pelo qual um processo foi naturalmente criado. E o terceiro ponto, cuida da questão do gerenciamento. Aí é uma visão mais ampla de toda a estrutura, que dá aporte, cobertura a todas as partes, todas as etapas que envolvem o processo, dentre elas destacando a questão dos agentes e principalmente de todo o suporte necessário, como sendo artefatos para a condução do processo. Essas três partes, portanto, caracterizam como sendo a interfuncionalidade de um processo. E temos aí uma breve explanação de um gráfico, na condição de colocar aí um processo num sentido produtivo, com a entrada de recursos, alimentado este processo pelo ambiente, dentro dele extraídos a contribuição, alguns aspectos aqui colocados como pessoal, tecnologia, equipamentos e capital, e a outra parte, contribuição, que está no nível de controle, atualização, métodos, relações organizacionais. Esses aspectos colocados apenas como exemplos, existem outros tantos que, na verdade, suportam este processo, colocando aí um produto ou um serviço a nível do ambiente que requer. Na configuração de organizações de orientação por processo, consideramos, neste caso, quatro etapas. O contexto de tarefas, entendido aqui como um processo, os atores envolvidos, no caso agentes, a estrutura adotada, todo o aporte necessário, que a gente aqui está colocando como sendo artefatos, e a tecnologia disponível para cada processo. O autor ainda coloca aqui, nesse caso, um exemplo da área de recursos humanos, gerenciando força de trabalho, movimentação, registro, execução. Registro provocado por admissões, transferências, demissões e exonerações. Na verdade, este é um processo de conhecimento bastante amplo de todos que estão em uma organização. Neste processo destaco, então, recrutamento e seleção, cargos, salários e benefícios, e treinamento e desenvolvimento. Veja que existem várias etapas dentro deste processo que possuem um sequenciamento natural entre o recrutamento, trabalhar com cargos e benefícios, treinamento e desenvolvimento, ou seja, desde o recrutamento até preparar o agente para a sua atividade. Na questão da interdependência, todo o processo estabelece uma interdependência bastante ampla dentro de toda a organização. Destacamos aqui três pontos principais. O primeiro, chamado fundo comum, o segundo, sequencial, e o terceiro ponto, recíproca. Neste caso, fundo comum, é um processo que agrega pouco valor. O nível de agregação de valor dele é bastante baixo, porque é uma linha simplesmente construtiva com característica de verticalização e principalmente de centralização. Neste caso, então, existe uma demanda bastante baixa em termos de novos valores para o processo. São processos considerados no fundo comum, porque eles também têm uma característica de fundo comum, realmente, de um processo comum. O classificado como sequencial, ele tem um relativo ganho significativo se comparado com o do fundo comum. Ele reflete jamais um caráter de horizontalidade e valorização dos agentes que neles participam. Então, nesse caso, todos os processos acabam ganhando um pouco mais de valor pela valorização que se dá aos agentes neles envolvidos. E, nesse caso, então, categorizado como sendo sequencial. O sequencial ainda tem uma relação com os TEDs, que são sistemas de trabalho de alto desempenho, onde envolve arquitetura organizacional, que é exatamente todo o desenho em si de um processo, não do ponto de vista da arquitetura física, mas do ponto de vista da arquitetura estrutural de um processo. Agentes que transformam o trabalho, até agora vimos falando em agentes, exatamente são pessoas que contribuem para o processo. A tecnologia adotada, ou uma plataforma de tecnologia que dê sustentação atual e facilitadora para o processo. O tratamento feito sobre os dados obtidos para esse processo. E, naturalmente, a otimização de informações para este e para processos seguintes. Então, essa interdependência, ela trata do STED, e no STED, dentro do STED, são destacados esses pontos: arquitetura, agente, tecnologia, tratamento de dados e otimização e, além diria mais, disponibilização de informações. O terceiro ponto, então, trata da questão inovadora. Neste caso, então, favorece ao desenvolvimento de novas possibilidades de orientação por processo, na medida em que seus relacionamentos entre eles ocorrem de maneira mais colaborativa, harmoniosa, troca de informações relevante e, claro, com elevado fator contributivo para o processo. Então, apenas repetindo, fundo comum agrega pouco valor. A sequencial tem um certo valor significativo se comparado com o anterior. E aí, nessa questão do sequencial, conversamos sobre os STEDs, envolvendo arquitetura, agentes, tecnologia, tratamento de dados e informação. E a inovadora, que permite então uma certa contribuição elevada dentro dos três níveis que envolve um processo. Quando tratamos de configurações, que é uma outra parte ainda desta unidade 1, envolve as organizações, suas estruturas, para aprender e dirigir sistemas de fluxo e determinar interrelacionamento das diferentes partes. Na unidade seguinte, vamos tratar, inclusive, conversar um pouco também sobre a questão de fluxos. Então, no estudo de desenvolvimento de estruturações, ele caracteriza o autor, nesse caso, as configurações assim definidas. Além disso, identifica também que as organizações podem ser subdivididas em cinco componentes básicos. Primeiro, a cúpula estratégica, também conhecida ápice estratégico, ou seja, quem realmente está no comando de uma organização, neste caso, dentro do sentido da configuração das organizações. A técnica ou estrutura, a assessoria de apoio, a linha intermediária e o núcleo operacional. Vamos conversar ainda sobre esses assuntos. Apenas uma figura aqui para ilustrar a colocação e disposição de ordem dessas questões aqui colocadas como a cúpula, a técnico, a assessoria, a linha intermediária e no fundo ou embaixo no núcleo operacional. A cúpula estratégica é o local da organização em que se concentra todas as pessoas cuja responsabilidade estejam diretamente relacionado com a sua gestão. Isso aí, naturalmente, podemos destacar como uma responsabilidade um pouco acima da normal, porque é uma definição que caberia, claro, a todos dentro de uma organização, se tratarmos de nível de responsabilidade definida, deixada, colocada, assumida, segundo a sua gestão, segundo a sua atividade. A tecnoestrutura, aí trataremos de um staff que presta serviço para a organização, atuando tecnicamente e com suporte no desempenho de tarefas. Tal atividade pressupõe emprego de técnicas analíticas para tornar o trabalho mais eficaz e, claro, nesse sentido aí, fazer o papel de apoio à própria, o próprio apoio estratégico. Na linha intermediária, há uma cadeia gerencial que conecta o ápice estratégico ao núcleo operacional, ou seja, faz a ligação entre a alta cúpula e o núcleo operacional, envolvendo basicamente desde o nível gerencial mais alto até a linha de supervisão das operações. Faz essa ligação e faz essa conexão. A assessoria de apoio varia muito em relação ao porte de estrutura, ao tipo de estrutura, à linha de trabalho, e nela poderão estar unidades especializadas com o fim de dar apoio à organização. É claro que a assessoria de apoio também trabalha com processo, mas varia em cada caso. De qualquer forma, o papel dela principal é exatamente dar apoio à administração ou à organização. E o núcleo operacional, então, figuram as equipes operatórias que perfazem o trabalho relacionado diretamente com a oferta de bens e serviços prestado pela organização, ou seja, é um núcleo operacional propriamente dito. Então, apenas uma revisão rápida. Nós temos a cúpula estratégica, a tecnoestrutura, a assessoria de apoio, a linha intermediária e o núcleo operacional. O autor trata ainda, dentro dessa linha de configurações, fluxo de autoridade formal, fluxo de comunicações informais, autoridades regulamentadas, conjunto de constelações e processo decisório. Neste caso, nós tomamos a liberdade de adicionar a este material desta primeira unidade alguns elementos dentro do que foi visto. Quando nós tratamos aqui de fluxo de autoridades formal e informal, ou comunicações informais, nós podemos relacionar que a formalidade estaria sustentada por manuais, por normas, por leis, por estatutos, regimentos, entre outros documentos que caracterizam a formalidade de uma estrutura. E ela tem naturalmente esse comportamento de formalidade sustentado por esse rol de documentos que a gente pode citar, entre outros, mas principalmente que toda unidade, toda organização possui um regimento, um estatuto, normas, manuais, para caracterizar a sua formalidade. Do outro lado, nós teríamos o informal, que é também uma reunião de comportamentos. E aí estariam colocados nesta reunião atitudes, valores, hábitos, tratamentos e cultura. É, apenas aditando o que nós vimos até então do livro escrito pelo professor Ricardo, eu particularmente, não que ele tenha defendido nesse material dele, mas eu particularmente não consigo admitir que existam autores que defendem organização formal e organização informal. Na verdade, sob o teto da organização formal, existe então uma reunião de comportamentos que se caracteriza pela informalidade. Então, não existe, na minha visão, organização informal. Existe sim uma organização formal que permite que, dentro dela, e sustentada por normas, manuais, leis, regimentos e outros, aconteça uma reunião de comportamentos que cria informalidade. E para nós, pela nossa cultura, a informalidade geralmente atua de uma maneira bastante acentuada, mas funciona. Ainda dentro de assuntos considerados adicionais e, claro, relacionados a processos, nós temos aí de que, apesar de uma visão complexa de uma organização, ela está suportada por passos, por tarefas, por atividades e, naturalmente, por processos. Então, os passos reúnem uma questão bastante simples. A reunião deles compõe uma tarefa. E reunião de tarefas compõe uma atividade. E podemos ter várias atividades em um processo, ou um processo em uma simples atividade. Mas, de qualquer maneira, apesar da complexidade que nós possamos ver de uma organização, ela está naturalmente sequenciada por passos, tarefas, atividades e processos. E vimos ainda que o autor tratou das relações, processos em organizações e destacou a questão da funcionalidade, quer seja para produzir um bem ou quer seja para produzir um serviço. É, neste caso, podemos destacar dois aspectos desse resultado. Todo processo produz um valor de uso e um valor de estima. O que é um valor de uso? Se refere a um bem ou um serviço que cumpre seu papel para o qual foi produzido. E o valor de estima se refere a um desejo de posse, melhor representado em um bem e menos em um serviço. Então, todo o processo produz essas duas vertentes, valor de uso e valor de estima. É claro que o valor de estima torna-se difícil ver num serviço, mas sim poderá ser visto em um produto, naturalmente, no caso aqui, um bem, como nós chamamos. Tá? E quando se fala em valores, agregação de valor, que valores, na verdade, são esses que são agregados a um processo? Ou seja, que valor podemos falar? Ou um processo não agrega valor quando? Primeiro, quando seu foco não está dirigido ao cliente. Todo processo criado, ele tem uma direção, ele tem um objetivo a ser atingido. Este objetivo a atingir, naturalmente, ele vai atender uma demanda de uma clientela. Nós podemos ver, inclusive, em outras oportunidades, que atender um cliente você tem uma relação de uma estrutura molecular, onde o mercado é o núcleo, por isso que tem essa definição. Ou seja, quando o processo, então, não está dirigido ao cliente, ele não está agregando valor. E ele só agrega se, na verdade, ele cumpre pelo qual ele foi criado. Segundo aspecto, quando o seu tempo de resposta não é o rápido o suficiente. Geralmente, os processos pecam na questão de cumprimento de prazos. E ele não cumprindo o prazo, ele está naturalmente agregando um valor negativo. Então, é sobre esses valores que nós podemos falar. Ou seja, não agregando valor, ele está naturalmente registrando um tempo além do que deveria ser. O terceiro aspecto, ele não auxilia nas mudanças necessárias. Ou seja, se um processo foi criado para uma transformação, para uma verificação e uma observação dos fatores que estão sendo executados e da forma como estão sendo executados, ele tem como objetivo atingir e sugerir mudanças necessárias. Terceiro, ou aliás, quarto e último aspecto, apenas aqui para colocar alguns, neste caso, quando ele não fortalece seu mapa de relacionamento, entre outros aspectos, se situa no plano pouco contributivos. O que é que é o mapa de relacionamento que ainda vamos ver? Na verdade, todo o processo constrói um passo, um caminho, e nesse caminho ele vai construindo um mapa de relacionamento. E quando esse mapa não é fortalecido, é outro fator que caracteriza como não agregação de valores a um processo. Então nós podemos ver que dentro da arquitetura de processo, como nós mencionamos rapidamente ao passar desta unidade 1, primeiro, a busca de melhoria contínua, tendo como no centro gestão da qualidade total, que está também relacionado à área de organização sistemas de método, claro que dentro dela tem processos, mas de linha em linhas gerais, gestão da qualidade total. Foco nos processos e não nas unidades. Então, a arquitetura, na verdade, ela trabalha com um foco bastante dirigido aos processos, né, e não exatamente privilegiando a questão unidades, processo que interessa. Um outro aspecto é a verificação periódica em processo, ou seja, uma revisão do papel pelo qual ele foi criado está sendo cumprido. Merece sempre uma revisão. A questão de considerar um processo satisfatório e atendendo à necessidade é um plano perigoso que leva à acomodação. Nele se instalam algumas divergências, e que poderão levar ao fracasso do processo ou ele ter pouco valor contributivo e não agregar valor ao que ele deveria ter. E por fim, qualificação de habilidades, ou seja, em torno disso tudo, para apoio a isso tudo, nós temos que observar que existem agentes qualificados que possam conduzir este processo, ou todos os processos, claro. Então, a arquitetura de processo, inclusive, tem uma relação bastante próxima com a reengenharia de processo. E nós vamos aí, na verdade, um pouco mais adiante na questão relacionar arquitetura, reengenharia e tudo. Neste caso, ainda dentro de assuntos adicionais a esta unidade, identificação do processo a ser estudado é uma sequência natural que você conduz para uma atividade. A obtenção detalhada de dados, se você não tem os dados obtidos de forma clara, você não pode trabalhar e buscar o resultado pretendido. Esses dados merecem uma análise crítica. A partir disso, os processos devem ser redesenhados para que ele ganhe nova dimensão e novo fator contributivo pelo qual ele foi criado. E, por fim, a implantação e correções necessárias ao longo do tempo. Então, nesse sentido, existe um fluxo natural no processo e algumas partes devem ser observadas. Estas colocadas aqui são linhas gerais, bastante amplas, são um processo, e entre elas existem, naturalmente, muitos detalhes a serem observados. Então, o importante é ter um fluxo que desenhe a sua intenção de rever um processo. E aí, nesse caso, caberia, né, ainda uma visão sistêmica do processo, né, análise de um negócio, amplitude organizacional e como está naturalmente a administração de processo. Então, numa revisão bastante rápida, se vocês me permitirem, vamos fazer uma passagem aqui desta unidade. Primeiro, na definição, ou diria assim, num conceito de processo, né, que reúne todas as atividades, cria, trabalha e transforma, juntamente com seus agentes, para atender, definir, criar, demonstrar e disponibilizar um produto ou um serviço. Na questão da interfuncionalidade, destacamos três pontos: clientes, os administrativos e, claro, gerenciamento. Então, o cliente, claro, estão incluídos aqueles que encontram voltado para a oferta de um produto ou de um bem ou de um serviço. O administrativo, que tem uma certa, um fio invisível, mas que atua para atingir o objetivo do processo. E gerenciamento, numa forma mais ampla, que conduz todas as partes que envolvem um processo. Esta figura rápida aqui colocada como um fluxo de trabalho para produzir um produto ou um bem, neste caso, desculpe, um produto ou um serviço, neste caso um bem ou um serviço, né, suportado por fatores de contribuição e fatores de manutenção, atingindo, claro, o ambiente do qual permite que recursos retornem ao processo. Na relação configurações organizacionais versus orientação para o processo, quatro etapas poderão ser consideradas: contexto de tarefas, atores envolvidos, estrutura adotada e a tecnologia disponível. Neste caso, o autor coloca aqui um exemplo da área de recursos humanos que nós vimos, né, na questão do recrutamento, seleção, cargos e salários, treinamento e desenvolvimento. Dentro ainda da interdependência, e agora na questão dos critérios do fundo comum, do sequencial e da recíproca, fundo comum que agrega pouco valor a um processo, e lá no final nós já vimos o que é agregar um valor ao processo. O sequencial tem um certo ganho significativo se comparado com o anterior, né? Não mais na questão verticalização e centralização, mas na questão horizontalidade. E aí é claro que os agentes terão mais participação no processo, por isso tem uma certa agregação de valor. E nessa relação ainda, ele estabelece um STED, que é o Sistema de Trabalho de Alto Desempenho, que envolve arquitetura, agentes, tecnologia, dados e informações. E por fim, a inovadora, que aí permite elevar o nível contributivo de um processo e, de forma participativa, um trabalho mais harmonioso e uma troca de informação mais acentuada. Ainda em configurações, trata o autor, as organizações são estruturadas para aprender e dirigir sistemas de fluxo e determinar interrelacionamentos das diferentes partes. É claro, identificando as organizações que podem ser ainda subdivididas em cinco principais partes: a cúpula estratégica, também conhecida como ápice estratégico, a tecnoestrutura, assessoria de apoio, linha intermediária e núcleo operacional. Aí apenas um desenho para colocar em termos de, diria assim, de hierarquia, demonstração gráfica, onde se colocariam então as partes aqui nas comentadas, né? Cúpula, técnico, assessoria, linha intermediária que faz essa ligação, e, por fim, o núcleo operacional. A cúpula, destacada a cúpula, a questão das suas responsabilidades. A técnico, na questão de utilização de técnicas analíticas. A linha intermediária, que faz esse apoio também a ápice estratégico. Idem, na questão da assessoria de apoio. E o núcleo operacional, que executa naturalmente as atividades. Ainda nas configurações, trata de fluxo formal e informal, da autoridade, do conjunto de constelações e processo decisório. E aí nós entramos na questão dos adicionais, como mostramos aqui, o que nós destacamos como sendo formalidade e o que destacamos também como sendo informalidade, como uma reunião de comportamentos. A complexidade da organização mostrada aqui em apenas passos, tarefas, atividades e processos. Dentro do processo, dois aspectos se destacam: no valor de uso e o valor de estima. O valor de uso, mais a questão vista em torno do que o processo cumpre o seu papel, e o valor de estima mais vistos num bem e menos em um serviço. Valores, quando um processo não agrega, quando não está dirigido ao cliente, quando seu tempo de resposta não é rápido o suficiente, quando não auxilia nas mudanças necessárias e quando não fortalece o seu mapa de relacionamento. E aí juntamos algumas questões também relacionadas à arquitetura de processo, que na verdade é um assunto bastante amplo, destacando a busca melhoria, o foco nos processos, a avaliação periódica de processo e, claro, a qualificação e habilidade de seus agentes. E a relação da arquitetura com a reengenharia, que não nos cabe aqui dialogar longamente, não cabe dentro dessa unidade, apenas relembrando que tem essa relação clara aí. Nos assuntos ainda adicionais, identificamos um fluxo básico de identificação de processo, obtenção detalhada de dados, análise de crítica, redesenho do processo, sua implantação e sua correção. E, por fim, análise de um negócio, amplitude organizacional e administração de processo. Este material que eu coloquei aqui como sendo assuntos educacionais estará disponível numa página que certamente chegará a vocês também, além do material da apostila, que eu tomei a liberdade e com toda a humildade eu fiz isso aí no sentido de contribuir a mais para vocês nesse estudo de processo, apenas destacando esses aspectos. Muito obrigado por essa aula de hoje, dessa primeira unidade. Até a próxima, quando trataremos da unidade 2 deste mesmo assunto. Até lá.